Vamos falar hoje sobre a relevância do atendimento médico de emergência a feridos de guerra, de regiões de conflitos e catástrofes, que sem dúvida exige destes profissionais, né, algo que está muitas vezes acima da própria capacidade de atendimento, né, daquela estrutura, daquele hospital. Nós vamos conversar com uma especialista no assunto, doutora Beatriz Perondi, que é diretora, né, pertence ao grupo da diretoria clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela trabalhou no atendimento às vítimas do terremoto no Haiti, tem muita experiência, é especialista em desastres. O que nós temos visto, doutora Beatriz, assistindo a essa guerra, e nós aqui discutíamos dia desses sobre a importância do trabalho médico. Ontem foi dia do médico, né, uma data importante, e o profissional foi muito lembrado mais uma vez, e a esse é o ponto que eu quero chegar com a minha pergunta. Como esses profissionais, eles ganham relevância em situações como essa? Foi assim na pandemia e é assim nas guerras, ou numa situação de catástrofe como você enfrentou como vítimas do terremoto no Haiti. Essas situações exigem muito mais do que o dia a dia de um médico, não é? E como vocês lidam com essa situação?
Veja, é uma situação muito complicada, é claro, mas para a maioria dos médicos, a formação médica, o juramento que a gente fez, as coisas que a gente aprende na medicina, parece que está dentro de nós ajudar o próximo, custe o que custar. E isso é uma coisa de grande relevância. Quando a gente tem uma situação dessa de desastre, de guerras, de alguma coisa que vão ter múltiplas vítimas, como é que é que a definição de um desastre, né, num hospital? É quando a capacidade do hospital não suporta o atendimento daquelas pessoas que vão chegar no hospital. Uhum. Então a gente precisa desencadear, de alguma forma, um jeito de atender o melhor possível, o maior número de vítimas possíveis naquele determinado tempo. Esse é o conceito. E, na grande maioria das vezes, todos os médicos têm isso dentro de si, de ajudar o próximo, de querer participar, de querer ajudar. Agora, isso requer uma organização muito grande. Uhum. Então, acionar um plano de desastre, você tem que ter uma logística, uma organização. São experiências absolutamente fora da rotina, então é alguma coisa que tanto nós temos que nos modificar o tempo todo, quanto a estrutura do hospital se modifica para fazer os atendimentos. É muito complicado? É muito complicado. Agora, em compensação, é extremamente gratificante. E não são só profissionais médicos, né? São profissionais, claro, de enfermagem, são profissionais administrativos, são engenheiros. É muita gente trabalhando para fazer com que esse plano dê certo, cujo objetivo é atender o número maior possível de pessoas. Nem sempre a gente consegue atender 100%, né, como foi no Haiti, por exemplo, onde eu estive, mas você consegue fazer, sim, diferença na mínima coisa que você faz.
Nessa guerra, nós temos visto, agora para falar, fazer o melhor numa situação extrema. Muitas vezes há planejamento, como você disse, está na própria raiz do médico salvar vidas, óbvio. Mas diante de recursos, de uma estrutura que dá conta de um número específico, mas no momento de catástrofe tem que lidar com um número muito maior, algumas escolhas difíceis têm que ser feitas, ou um trabalho no contra-tempo. Eu digo isso porque, por exemplo, a maior parte das vítimas na faixa de Gaza são crianças. Geralmente são ferimentos na cabeça, né? Por causa dos estilhaços das bombas, dos foguetes, são ferimentos muito graves. Então, quero entender um pouco como, não há planejamento, mas diante de uma realidade, algumas escolhas são feitas. Há critérios para isso?
Veja, quando a gente aciona o plano de catástrofe, o plano de desastre, seja lá num hospital, seja lá num hospital de campanha, seja lá num campo de guerra, ou em um ambiente pré-hospitalar aberto, uma linha de trem, qualquer coisa assim, na hora que você aciona esse plano, você tem vários critérios para fazer o atendimento dessas vítimas. Como eu disse, você vai atender o maior número possível de vítimas dentro da possibilidade da estrutura e do RH que você tem à disposição para ajudar. A primeira coisa é a logística. Então é como você chega no lugar, como você monta o lugar. Por exemplo, o que você precisa mudar num hospital para atender as vítimas? Por exemplo, no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, nós temos que esvaziar o pronto-socorro inteiro para receber as vítimas. Lembrando que o nosso pronto-socorro já é um pronto-socorro extremamente cheio o tempo inteiro. A gente muda os pacientes de lugar para poder receber as vítimas novas. Toda vez que uma vítima chega no pré-hospitalar ou mesmo dentro do hospital, elas são classificadas. Existe uma classificação que se faz, uma classificação de risco, onde você imediatamente, em 10 segundos, você percebe qual é a gravidade desse doente. Dependendo da gravidade, ele vai para prioridades de atendimento. Então, se é um doente extremamente grave, a gente usa um método chamado START. É uma sigla que diz exatamente como o doente está, você batendo o olho em 10 segundos você percebe. Se ele está extremamente grave, ele vai ser o primeiro a ser atendido. Se ele não está tão grave assim, ele vai ser atendido a posteriori, vai ser encaminhado para outro lugar do hospital. O hospital é compartimentado em gravidade. Então tem a vítima vermelha, que é a mais grave, tem a laranja, tem a amarela, verde, até chegar na verde, que não tem gravidade, e esse doente pode esperar.
Isso é feito mesmo numa situação de guerra. Isso está sendo feito...
Principalmente numa situação de guerra. Vou te dar um exemplo.
Tá.
Você pode estar numa situação de guerra ou ter um desabamento de um prédio por causa de um míssil, de uma bomba, e você quebrar um braço. Ao mesmo tempo, você pode ter um ferimento seríssimo no tórax, está sangrando muito, está chocada e coisas assim. Quem está com um braço quebrado, num esquema de desastre, num atendimento de desastre... é muito pouco grave perto de quem tem um ferimento abdominal ou torácico ou na cabeça grave. Então, essa pessoa vai ser atendida num outro lugar, de forma separada e com menos gravidade. E a gente vai fazendo isso o tempo inteiro. Assim como existe aquela vítima que chega ao hospital praticamente já sem vida. Se ela chega já sem vida, também não vão ser colocados recursos adicionais para que essa pessoa sobreviva de alguma forma, que a chance é minúscula, entendeu? E essa é a classificação que a gente utiliza. Aliás, o mundo inteiro utiliza essa classificação.
Especialmente assim na guerra.
Sim, porque assim você consegue salvar mais gente em menor tempo.
Compreendo. Quando se faz um pedido para um transporte, né, um hospital inteiro tem que ser recolocado em outro lugar, eu fico imaginando como é que se faz isso minimamente, porque precisa ter um planejamento para isso também. Tempo, infraestrutura, porque vocês têm uma infraestrutura básica para atender, né? Com oxigênio, com as máquinas funcionando, enfim, eu estou aqui exemplificando, mas queria entender um pouco também como é que você faz em horas um transporte de um hospital inteiro dos pacientes mais graves de um lugar para outro, por exemplo, né?
Veja, no acionamento de desastres existe uma coisa chamada abandono, que significa você ter que abandonar um lugar onde você está correndo risco. Na maioria das vezes, por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo, na maioria das vezes existe um dano estrutural no hospital. Então, um incêndio no hospital, um vazamento de gás muito importante, que os pacientes vão ficar em risco se eles ficarem no hospital. E aí você tem, sim, um plano de abandono para tirar os pacientes do hospital. É claro que isso demanda tempo, é claro que isso também não é fácil, requer que todo o trabalho médico, de enfermagem, de ambulância, é uma logística enorme para você conseguir abandonar aqueles andares do hospital. Existe uma ordem para fazer isso. Então, primeiro você tira os pacientes com menos gravidade e mais chance de vida, mesmo os que são internados, até chegar nos pacientes mais graves, que estão, por exemplo, numa terapia intensiva. Mas isso existe, sim, e é feito, e muitas vezes, quando isso é necessário. Agora, isso é completamente diferente de você estar numa guerra, estar trabalhando dentro do hospital, num ambiente de guerra, e alguém dizer que você tem que abandonar um hospital. Isso é um absurdo, porque o hospital deveria ser a área preservada nos ambientes de guerra, assim como os corredores de passagem para chegar nos hospitais. E este é o grande problema, porque isso dificulta demais o trabalho, entendeu? E assim, você sair correndo de um hospital, é possível, mas... primeiro, tem para onde você ir, porque não adianta você sair de um lugar e ir para um outro lugar que é o mesmo risco, ou que seja tão longe que você não consegue fazer esse transporte, entendeu? Você tem múltiplas maneiras de fazer esse transporte, né? Ambulância, avião, são múltiplas alternativas. né, com todo mundo ajudando e não atrapalhando. Essa que é a diferença, né?
Uhum. Voltando à questão desse atendimento de emergência, as inúmeras guerras, né? Quantas guerras o mundo já enfrentou? Enfrentou também a pandemia. Foi uma situação de crise extrema nos hospitais no mundo todo para o atendimento, né, dos pacientes. Quer dizer, tudo isso trouxe mais experiência para vocês profissionais, e quando digo, repito, profissionais médicos, psicólogos, né? A gente viu nos voos que estão voltando para o Brasil, tem médico, tem enfermeiro, tem psicólogo para lidar com essa, com as múltiplas questões, né, de traumas que essas pessoas também enfrentam. Essas experiências todas fizeram esse trabalho, fizeram melhorar, ser aperfeiçoado, mesmo diante de uma tragédia como essa, tem um aprendizado, como houve com a pandemia, doutora Beatriz?
Sem dúvida. Eu acho que, principalmente, os serviços hospitalares vão se aprimorando, né? A gente sabe que existem vários gargalos aí no atendimento a desastres. O principal deles é o trabalho em grupo, a comunicação assertiva, para a gente conseguir fazer as coisas de uma forma organizada. Porque quando a gente vê o caos, é aquela loucura, né? Todo mundo querendo ser atendido, todo mundo gritando, Então, assim, a mínima organização que você consegue fazer, você muda completamente esse cenário. E isso eu aprendi bastante no Haiti, onde tinha um hospital de campanha, e a organização era tão grande nas barracas de atendimento aos pacientes, que você se sentia praticamente em casa atendendo, porque era muito bem organizado por um grupo dos Estados Unidos que sabia fazer isso muito bem. A pandemia nos ensinou bastante, principalmente nas áreas do norte, no nordeste, né? Na hora que acaba o oxigênio num hospital, por exemplo, e precisa ter uma logística enorme para você salvar o maior número de vidas possível. Então, isso requer comunicação. Então, uma coisa que a gente nunca pode deixar de lado é o treinamento. Então, você tem que treinar isso o tempo inteiro. Todo hospital precisa ter um plano de desastre, com treinamentos de pelo menos uma vez ou duas vezes por ano, fazendo simulados, mimetizando mesmo o que pode acontecer e o que, que é que a gente pode fazer quando isso acontece. E assim as pessoas vão se aprimorando, vão se acostumando e vão conseguindo prestar um melhor atendimento.
E aí me veio agora, a senhora falava do oxigênio na pandemia, são dois insumos fundamentais nos hospitais, né? O oxigênio e sangue, né? Sangue com tantos filhos, doação de sangue é fundamental, né? Nessa situação. Agora, tudo isso que a gente está falando já é bastante difícil, como a doutora Beatriz está descrevendo. Agora, imagine um hospital dentro da guerra com área bombardeada. Aí é quase impensável, a gente fica aqui pensando, enfim, uma palavra final sua sobre a situação que esses médicos estão vivenciando e tantos outros médicos nessas áreas estão vivendo, né, nesse momento, espalhados aí pelo mundo, porque não é só, tem a guerra na Ucrânia, né, com a Rússia também, agora os olhos do mundo estão voltados para a guerra em Israel, mas essas situações, elas se repetem infinitamente, né?
Com a pandemia a gente viu muito bem isso, né? A questão do burnout do médico, do cansaço físico, né? De você deixar suas famílias, deixar seus parentes, deixar sua esposa, seu marido, porque você precisava ficar no hospital trabalhando o tempo todo com risco de ser contagiado. É uma situação que precisa de um trabalho mental muito grande. E por isso, mais uma vez, os treinamentos são fundamentais, os simulados são fundamentais para a pessoa conseguir enfrentar isso de uma forma organizada. E claro, tem que existir em todos os lugares um comitê de crise, né? Para você acionar, e esse comitê já tem lá o fluxograma direitinho de como você vai startar as coisas, inclusive... No nosso atendimento no Hospital das Clínicas da pandemia, nós tínhamos dentro do nosso comitê uma parte que era de atendimento ao colaborador, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, e isso ajudou muito. Esses colaboradores podiam acessar a qualquer hora os nossos profissionais da psicologia, da psiquiatria, se eles não tivessem à vontade, se eles não estivessem se sentindo bem, ou se eles só quisessem conversar um pouquinho. Isso fez toda a diferença.
Muito bem. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da doutora Beatriz Perondi, que é da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela trabalhou no atendimento às vítimas no terremoto do Haiti. Foi quanto tempo? Só uma dúvida, doutora Beatriz?
Eu fiquei lá praticamente um mês, uns 20 e poucos dias.
20 e poucos dias. Muito bem. E adquiriu muita experiência que foi bastante proveitosa também durante o esquema especial que o Hospital das Clínicas montou para atendimento, né? Na pandemia de Covid-19, ela que é especialista em desastres. Muito obrigada por seu relato e por suas informações, doutora Beatriz.
Obrigada a vocês pelo convite. Me sinto muito honrada de estar conseguindo conversar com vocês. O último recado que eu queria dar é que quando um médico está participando de um atendimento de desastre, é possível que ele tenha que fazer várias coisas diferentes do que ele faz na rotina dele. Uhum. Inclusive, por exemplo, dar um copo de água para um paciente, empurrar uma maca de um paciente. E essa é a beleza da coisa, todo mundo ajudando da melhor forma possível no que precisa.